cumprimentar novamente as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar a equipa de análise retrospectiva do homicídio em situações de violência doméstica, hoje com uma nova coordenadora, a senhora Procuradora-Geral Adjunta, doutora Maria Raquel Desterro, e a relatora deste relatório que vamos analisar, a doutora Odete Mendes. Não está?
Não está.
Já vamos explicar, então. Cumprimento também o resto da equipa que está connosco. Espero poder acertar nos nomes e que todos os nomes que eu tenho aqui que sejam as pessoas que vieram efetivamente acompanhar a senhora Procuradora-Geral. Se não for, dir-me-ão para nós fazermos as respectivas correções. Doutora Joana Alves, muito bem. Doutora Maria Cristina Mendonça, muito bem. E doutora Ana Caetano Rolo. Muito bem. Portanto, só temos a falta da doutora Odete Mendes, certo?
Da doutora Marta, que já não
vinha. E a doutora Marta não tinha aqui, como integrante desta equipa. Portanto, eu agradeço desde já a disponibilidade para nos apresentarem este relatório e desejo as maiores felicidades à doutora Raquel Desterro, na continuidade também do bom trabalho que foi desempenhado pelo juiz conselheiro Rui do Carmo. A equipa em boa hora foi criada porque nos dá uma visão das situações que ocorrem, dos homicídios que ocorrem em situação de violência doméstica e permite daqui perspectivar intervenções e até prevenções e outras recomendações que sempre apontam para tentarmos travar e prevenir esta grave violência de género no contexto da criminalidade violenta. No ano passado, segundo dados do RASI, houve menos 6 homicídios em situação de violência doméstica, o que obviamente não nos satisfaz, porque a partir do momento em que haja um homicídio, é sinal de que as nossas preocupações devem estar num alerta máximo para evitarmos todos e quaisquer tipo de homicídios neste contexto. Portanto, sem mais delongas, eu passaria a palavra à Sra. Procuradora-Geral Adjunta, desejando-lhe as maiores felicidades. Estamos aqui para analisar os vossos relatórios e para falar convosco sempre que for oportuno, também para percebermos algumas coisas que, porventura, os próprios relatórios não contêm, ou clarificarem e trocarmos aqui algumas impressões sobre os dados apresentados. Sra. Procuradora, faz favor. Obrigada.
Muito boa tarde, Sra. Presidente da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, a quem cumprimento. Cumprimento todas as senhoras deputadas e senhores deputados e o resto da minha equipa com quem viemos a falar. Eu tenho aqui umas breves notas de caráter geral para apresentar às senhoras e senhores deputados e depois estarei e estaremos à vossa disposição para fazerem as perguntas que entenderem e nós daremos as respostas que os senhores deputadas e deputados entenderem por convenientes. Queria apenas acrescentar o seguinte, portanto, na equipa hoje, contrariamente e com pesar o digo, a doutora Odete Mendes, que foi a gestora e por isso a relatora do dossiê que terá interpelado vossas excelências, não pode estar presente porque infelizmente esta madrugada o seu pai faleceu. E, portanto, eu soube esta manhã que ela não poderia vir por esse motivo. E, portanto, eu coordeno a equipa desde o dia 1 de abril de 2023. A doutora Cristina Mendonça é a representante do Ministério da Justiça. A doutora Ana Caetano Rolo é a representante da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. E a doutora Joana Alves é a representante indigitada do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Falta a doutora Marta, porque está de férias pessoais, ausente de férias pessoais. Portanto, eu passava aqui a expor. Então. Muito obrigada. A equipa de análise retrospectiva de homicídios praticados em contexto de violência doméstica foi instituída em Portugal em 2015 e implementada através do artigo 4A, aditado à Lei 112/2009, de 16 de 9, pela Lei 129/2015, que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e assistência das suas vítimas, designada vulgarmente por Lei da Violência Doméstica, LVD. A análise retrospectiva e a revisão do homicídio é, assim, uma forma de incentivar a recolha de dados precisos sobre mortes relacionadas com violência doméstica, potenciando a colaboração multidisciplinar da comunidade, destacando as lacunas na resposta coordenada à violência doméstica e a sensibilização quanto ao potencial letal dessa violência doméstica. O objetivo político-criminal da análise retrospectiva e a formulação de recomendações destina-se exclusivamente a prevenir mortes em circunstâncias semelhantes às analisadas e a reduzir a violência de género e a violência doméstica em geral. A equipa tem analisado vários casos de violência doméstica que culminam em homicídio, tentado ou consumado, e tem formulado algumas recomendações a diversas entidades, designadamente às áreas da saúde, da educação, da igualdade de género, órgãos de polícia criminal, Procuradoria-Geral da República, Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e outros. A equipa publicou 23 relatórios, estando mais um já aprovado para publicitação, e fez observações críticas a algumas entidades, formulando recomendações que tiveram repercussão, quer na alteração da legislação, quer no alargamento de algumas medidas com a sua utilização na formação de profissionais, demonstrando ser assim uma parcela importante, eu diria mesmo fundamental, na prosecução do combate à violência doméstica. Com a identificação dos erros ou práticas menos assertivas, é possível perceber aquelas que têm o maior potencial de, uma vez corrigidas, poderem vir a alterar e melhorar uma política de prevenção da violência, incidindo sobre o homicídio em contexto de violência doméstica ou familiar, entendido como homicídio doloso, tentado ou consumado, direto ou indiretamente relacionado com o contexto sociológico ou com as relações interpessoais que se integram no crime de violência doméstica, a que se refere o artigo 152 do Código Penal. A violência contra as mulheres, contra as crianças ou a violência doméstica e de género nas relações de intimidade terão de ser combatidas a vários níveis, a começar pela evocação para os valores fundamentais da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da inviolabilidade da integridade moral e física, da vida humana e do livre desenvolvimento da sua personalidade. O ponto de vista dos deveres da sociedade e do Estado deve ser logo uma preocupação e, do meu ponto de vista, isto é o meu ponto de vista pessoal, mas tenho dito em vários fóruns, que terá que ser um desígnio mesmo da escola. O sistema de ensino terá de ser sensibilizado para uma formação cívica, que, do meu ponto de vista pessoal, tem sido muito precário do ponto de vista curricular. Há que efetuar uma sensibilização da sociedade para o combate à violência doméstica, com particular destaque não só para a violência física, mas também para a violência psicológica e sexual. Para tanto, há que contar com o desenvolvimento de uma planificação de políticas públicas que prestem informação às vítimas sobre os canais adequados a usar para denunciar práticas inadequadas e obter proteção e que dê especial enfoque à afirmação do exercício dos direitos pessoais e como os respeitar. Estas políticas dirigidas especialmente aos homens, perdoem-me os senhores cavalheiros, mas como aliás o último RASI o indica, são 85% os agressores, que embora não sendo os únicos a desrespeitar esses direitos, são os principais agentes de violência contra as mulheres e crianças. Seria também importante, e faço aqui uma nota para os meios de comunicação social, e que estes tivessem um papel distinto daquele que muitas vezes observamos, e que, ao invés do sensacionalismo e da exploração dos afetos e da prática dos crimes, banalizando a violência e a agressividade, abordassem este fenómeno com uma maior incidência na gravidade dos comportamentos, na inadequação dos mesmos, com incidência para os que eles são violadores de direitos fundamentais e da especial danosidade que causam a toda a sociedade e à população em geral. Na identificação e intervenção dos fatores de risco e de perigo na prevenção, na detecção e na rápida proteção das vítimas, os estabelecimentos de educação, os estabelecimentos de saúde, da ação social e as entidades que integram a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica são absolutamente essenciais. Informar e educar para o direito e para o exercício desse direito e para a defesa dos direitos fundamentais e fazendo-os intervir sobre fatores de risco, atuando precocemente, fazendo prevenção, terão de ser aspectos fundamentais no combate à violência nas relações familiares e de intimidade, não se devendo esperar pelo agravamento para intervir. Estamos certos de que foi esse o objetivo que levou a resolução do Conselho de Ministros nº 92/2023, de 14 de agosto, a aprovar os planos de ação no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, Portugal Mais Igual, para o período de 2023 a 2026. A violência doméstica é um crime de natureza pública e tem sido a questão criminal aquela que mais tem captado a atenção da sociedade e dos mídia, embora seja meu entendimento, e penso que de toda a equipa, que será melhor é ocupar-nos com a prevenção e a detenção e a detecção precoce desse fenómeno. Embora o número de denúncias de violência doméstica não tenha tido alterações significativas nos últimos anos, e consultando o RASI, neste último ano, esse número desceu até em um número de 27, que é um número exíguo, é menos 0,001%, assim como também não subiu o número de homicídios, tal como a senhora doutora disse, deve sempre preocupar-nos a ocorrência de um homicídio que seja, porque é sempre uma vida que se perde. Importa ter em consideração que há algumas medidas que, tendo sido aprovadas pelo Governo já em 2019, e que visavam o combate a este fenómeno e que eram consideradas prioritárias e que nós consideramos prioritárias, ainda se não encontram todas implementadas, estando sim algumas em curso e outras ainda estão por concretizar. Salientava em curso a criação da base de dados de violência contra as mulheres e crianças em violência doméstica, que com o projeto Vivido, penso que é assim, a plataforma, que penso que tem este nome, que teve início em janeiro de 2024, porque o conhecimento da realidade deste fenómeno é muitíssimo importante, na medida em que só se pode combater o que verdadeiramente se conhece, para implementar políticas de prevenção e atuação precoce. Depois, a revisão e atualização dos instrumentos de avaliação de risco em violência doméstica, a ficha de avaliação de risco, RVD, que se encontra em processo de revisão, e o modelo da sua aplicação, que se tem revelado um instrumento importante para a definição da ação imediata da proteção da vítima e da contenção dos agressores, após a denúncia da violência ou dos maus-tratos. A operacionalização do manual de atuação funcional nas 72 horas subsequentes à prática do crime também se tem manifestado como um instrumento importante e inovador na recolha de prova do crime de violência doméstica e de homicídio. E a implementação dos projetos-piloto das redes de intervenção dos GAV, envolvendo autoridades judiciárias, OPC, e o seu alargamento a todas as comarcas do país, que ainda se encontra por concretizar. Há ainda que apostar na formação dos agentes das várias áreas de intervenção, e na articulação dos vários serviços entre si, partilhando informação, sinalizando as atuações e informando as vítimas sobre os canais de que dispõem para a sua proteção. Outras medidas há, que foram já adotadas e já entraram em vigor, em consequência, muitas delas, das recomendações efetuadas à equipa e que necessitam agora de consolidação. Refiro-me às alterações legislativas que concretizaram a alteração à Lei 112/2009, através da Lei 57/2021, 16 de agosto, para a proteção das crianças, uma vez que foi consagrado o estatuto de vítima aos maus-tratos em contexto familiar. Estou já quase a terminar. Assim como as diretivas 5/2019 sobre a violência doméstica, a 1/2021 e 2023 da Procuradoria-Geral da República, estas últimas emitidas em consequência da definição da política criminal, esta última para o biênio 2023-2025. Contudo, não posso deixar de dizer que a equipa, enquanto estrutura multidisciplinar e intersectorial, que visa a redução dos homicídios e um aperfeiçoamento na prestação de serviços e na eficácia das respostas sociais disponíveis na prevenção da violência doméstica e de género, tem funcionado com condições de trabalho muito precárias, pois o diálogo com as entidades do Estado nela representadas não tem sido fácil, assentando sempre na iniciativa da equipa. Saliento a este propósito, no que respeita à atualização ao instrumento legislativo que regula o procedimento de análise retrospectiva em situação de homicídio ocorrido em contexto de violência doméstica, que foi já proposto pelo meu antecessor, Dr. Rui do Carmo, à anterior Sra. Ministra da Justiça, alteração da portaria 280/2016, consagrando agora, que deveria estar já consagrado, as alterações à lei da violência doméstica e que passariam a contar com a representação como membro não permanente da equipa de um representante da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, o que ainda não ocorreu. Aguardamos também, ansiosamente, a nomeação da doutora Joana Alves como membro permanente da equipa, em substituição da doutora Aida Marques, em representação do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que renunciou já ao cargo em janeiro do corrente ano. E também o apoio administrativo tem sido um pouco deficiente, salientando, no entanto, e quero salientar mesmo, toda a colaboração e toda a disponibilidade, quer do Sr. Secretário-Geral do MAI, quer da Sra. Funcionária Dona Paula, que está afeta à equipa, anotando, contudo, a necessidade da criação de uma estrutura que apoie a equipa administrativamente, retirando da coordenadora ou dos respectivos gestores de cada caso as funções meramente burocráticas. É só. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. pela análise global que aqui nos apresenta e também por nos dar conta das condições de trabalho desta equipa. Passaria então agora a palavra a cada grupo parlamentar. Tem 4 minutos, eu fui um bocadinho tolerante com a apresentação, porque também é do nosso interesse termos aqui uma apresentação com o máximo de informação e porque, como não havia os 5 minutos da entidade requerente, dado que esta audição decorre do nosso plano de atividades, portanto, uma coisa compensou a outra, e assim sendo, passaria aos grupos parlamentares. 4 minutos. Senhora Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Senhora Presidente. Começo por cumprimentar a Senhora Presidente, bem como na pessoa da Senhora Procuradora-Geral Adjunta, Doutora Maria Raquel Almeida Ferreira, coordenadora desta equipa, toda a equipa que hoje a acompanha, deixando também uma nota de pesar pelo falecimento do pai do senhor juiz conselheiro, porque de facto fez aqui um trabalho da Odete, da senhora relatora, porquanto de facto fez aqui um trabalho extraordinário neste relatório. Acresce também que até foi por sugestão do PSD que fizemos esta audição neste âmbito dos nossos trabalhos regulares, porque os relatórios muitas vezes não permitem que haja pormenores e até troca de experiências e de ideias, novas formas de encarar este combate que tem que ser de todos nós, tanto mais que ainda hoje acordamos com mais uma mulher esfaqueada com um martelo na cabeça por um homem em Gaia e, portanto, é uma realidade que todos os dias acaba infelizmente por entrar pelas nossas portas e pelas nossas notícias e que abrange cada vez mais mulheres, não obstante tantas tentativas que temos vindo a fazer no sentido do seu combate. E gostava de vos deixar uma ou duas questões relativamente à vossa opinião e também aquela que acham que pode ser o contributo para que tenhamos uma visão diferente, mais alargada e também de diálogo entre os vários ministérios relativamente ao anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro, ainda ontem, referiu isto no debate do Estado da Nação, de um grupo de trabalho interdisciplinar que abranja os Ministérios da Justiça, da Administração Interna, bem como da Segurança Social, para que haja precisamente aquilo que tantas vezes aqui se tem referido, esta intercomunicação quase em tempo real das várias áreas do Governo, para que combatamos com mais eficácia este flagelo da nossa sociedade. Bem como também a abordagem que tínhamos que ter relativamente a políticas de habitação para as mulheres vítimas de violência doméstica. Nós sabemos que, não obstante já ter havido uma grande alteração na forma de combate, nomeadamente através da imposição de adequação de afastamento da habitação por parte do agressor, continuamos a ter demasiados casos, se me permitem usar este qualificativo, de mulheres e crianças e famílias que são afastadas, quer do seu meio, quer daquele que é o seu suporte familiar, toda a sua rede, para fugirem a uma agressão, sendo aqui uma revitimização por força das circunstâncias. E, portanto, qual acham que será a importância neste combate também ao flagelo e esta revitimização de haver medidas especiais de apoio à habitação por parte das vítimas de violência doméstica e de género, não porque ambas estão sempre aqui englobadas nesta realidade e, portanto, nunca as podemos esquecer, para que tenhamos uma nova perspectiva também e uma visão diferente, porque já percebemos todos que aquilo que tem estado a ser feito por todos nós, e todos temos que assumir aqui a nossa cota de responsabilidade, infelizmente, não nos tem levado a grandes resultados. Porque, como disse, como nos disse a senhora Procuradora-Geral Adjunta, de facto, 17 casos ou 27 casos é uma irrelevância num universo de mais de 30 mil. E, portanto, isso quer dizer que todos nós, enquanto coletivo, estamos a falhar, em última instância, neste combate da vitimização. Também, e referem algumas questões no vosso relatório, e eu gostava de me situar aqui apenas em duas. Relativamente à questão das vítimas, das crianças enquanto vítimas, a falta de diálogo e a própria ficha de avaliação de impacto que não está, que precisa de melhorias, e isto é referido, e também para que nós possamos legislar melhor, esse é um dos objetivos últimos destas audições, quais acham que deveria ser a atenção específica que tínhamos de ter nestas fichas, para que, especialmente o caso das crianças, porque é aquilo que focam em mais em particular, seja devidamente tido em conta também nesta avaliação, para que não tenhamos crianças que, para além da exposição e de já serem vítimas, ainda sejam revitimizadas também neste caso. E é uma única, última questão mesmo, Sra. Presidente, peço-lhe tolerância para isso, que tem a ver com o impacto que tem tido neste combate à violência doméstica, o facto da maior parte das associações, da maior parte das entidades que estão no terreno do combate a esta violência doméstica de género, estarem a depender de fundos europeus, que não raras vezes não chegam. E, como disse a Sra. Ministra, consideram ou não que é imperativo nacional que passe a estar no Orçamento de Estado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Patrícia Faro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, caras e caros colegas. Cumprimento e agradeço, obviamente, a presença e a exposição da Sra. Coordenadora da equipa, a Sra. Procuradora-Geral Adjunta Maria Raquel Desterro, assim como toda a equipa, que apesar de não estar, obviamente, aqui presente, sabemos que continuam e estão a fazer um bom trabalho. De facto, esta problemática, a violência doméstica, a violência conjugal e nas relações de intimidade, vitimiza, como a senhora Procuradora referiu, maioritariamente as mulheres, e de facto no contexto específico do trabalho desta equipa, o homicídio conjugal é um homicídio diferente daquele que é cometido por desconhecidos, porque não é tipicamente um crime imprevisto, é um homicídio que traduz coletivamente o culminar de várias ações, de vários abusos de violência que vão sendo reportados às entidades policiais, judiciais, mas também na comunidade, até à própria família e à sociedade civil. E, portanto, importa, obviamente, ter este olhar e esta perspectiva holística. Por isso, não posso deixar de agradecer esta equipa que foi constituída em 2015, para analisar casos de homicídio em contexto de violência doméstica e conjugal, o trabalho importante que tem vindo a desenvolver, e isso já é uma realidade, um melhor conhecimento desta realidade, a melhoria das respostas e a criação de novos instrumentos. Obviamente que em cada relatório muito bem elaborado que nos apresentam, eles são de facto de extrema importância, porque, como já aqui foi dito, no nosso caso concreto, na Assembleia da República, ajudam, apoiam a nossa ação, nomeadamente nas alterações legislativas, mas também permite, porque emitem recomendações para todas as entidades com intervenção no domínio, para implementarem novas metodologias preventivas e até alterar procedimentos. De facto, isso tem vindo a ser feito, mas não com a celeridade e da forma que todas e todos quereríamos. E, portanto, é importante, e uma das minhas questões, tenho três questões neste âmbito, é importante também, é necessário continuar a monitorizar e medir o impacto destas recomendações, não é? Nós sabemos que existiu um relatório, efetivamente, de avaliação da própria equipa, do trabalho da equipa, em 2022, não sei se haverá outro posterior, calculo que não, e nessa medição do impacto, com uma avaliação a nível da Universidade do Minho, da professora Marlene Matos e Mariana Gonçalves, que têm um saber muito aprofundado e que se debruçam muito sobre estas áreas, portanto temos a nível académico um grande conhecimento desta área, pergunto se o atual modelo de análise, a estrutura do vosso dossiê, continua a ser pertinente ou se consideram neste momento, apesar da avaliação ter sido feita, ter sido relativamente recente, uma vez que temos também uma nova coordenadora, se acham pertinente a necessidade dessa reformulação com base naquilo que também conhecemos. De que forma estas recomendações podem ser potenciadas, ou seja, cheguem de forma mais célere e eficaz a todos os órgãos, incluindo também formas de alargar os métodos de disseminação desta informação, porque é importante ela chegar, não é, a todos os atores e todas as pessoas, entidades que trabalham nesta área. E por último, referir na melhoria, sempre pensando na melhoria da atuação destas entidades, perguntar-lhes se efetivamente há muitas das medidas que já estão em curso, como a senhora Procuradora referiu, uma delas, e eu acho que é extremamente importante, a par de todas as outras, mas focava-me na criação de base de dados da violência contra as mulheres e violência doméstica, se de facto, estando já em curso e culminando a concretização desta base de dados, se virá de facto ajudar a colmatar algumas falhas, percebendo-se neste relatório em tantos outros, nas recomendações que existem frequentes falhas de comunicação entre os serviços e, portanto, se esta base de dados viria uniformizar e ajudar a minimizar e, obviamente, a diminuir os números que todos queremos ver diminuídos, não é? De mulheres mortas em contexto conjugal. Muito obrigada e agradeço mais uma vez a vossa presença.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Antes de passar a palavra à Senhora Deputada do Chega, gostava de dizer que, obviamente, será sentimento de todos nós juntar-nos ao voto de pesar para com a morte do familiar da Doutora Odete Mendes. Senhora Deputada Vanessa Barata, faz favor, tem 5 minutos.
Muito obrigada, Senhora Presidente.
Peço desculpa.
Com a devida tolerância. Obrigada, Senhora Presidente, e obrigada, Senhoras e Senhores Deputados. Obrigada a toda a equipa que está aqui presente hoje, fazem um trabalho muito, muito importante e, além de tudo, muito nobre. O voto de pesar, então, pelo familiar da relatora. É incontestável que a violência doméstica é um crime que prolifera no nosso país e os seus números são absolutamente avassaladores. Portanto, segundo o Observatório das Mulheres Assassinadas, no relatório relativo ao período entre 1 de janeiro e 15 de novembro de 2021, foram mortas 23 mulheres, das quais 20 em contexto doméstico, sendo que em 75% dos casos há informação da existência de violência doméstica prévia. Havia sido feita a denúncia às autoridades e em 38% desses casos foram reportadas ameaças de morte anteriores a esse homicídio. E nesse sentido, o sistema judicial, em conjugação com a resposta social, devia ter sido capaz de atuar no sentido de prevenir estas mortes e é por isso que é tão urgente a adoção destas medidas e principalmente a concretização destas medidas que efetivam o combate a este flagelo. E assim sendo, este tipo de análises, como é feita no relatório, são sempre pertinentes para que possamos também perceber como e em que aspecto devemos focar a nossa atuação. Portanto, deste relatório, no sentido de melhorar a resposta ao problema, saem várias recomendações a diversas entidades, como foi já aqui mencionado, e eu pergunto, há uma parte na página 39, mais concretamente, em que se fala que a avaliação de risco deva ser efetuada por profissionais especializados com experiência no domínio da violência doméstica. E eu pergunto que tipo de profissionais estamos aqui a falar e como é que será feita a avaliação da respectiva experiência. Depois, mais à frente um pouco, na página 42, é referido que das conclusões do relatório sai a necessidade da articulação efetiva e abrangente de forma a permitir um olhar holístico e pluridisciplinar. Em que é que, na prática, esta visão holística se pode efetivamente materializar e como consideram que esta articulação entre todas as entidades envolvidas pode ser feita e através de que guidelines? Outras questões de particular relevo para o Chega são a criação da escala de prevenção para casos de violência doméstica proposta recentemente pela Ordem dos Advogados, que inclusivamente foi proposta ao Ministério da Justiça pela própria Ordem. O tendencial afastamento da vítima em vez do agressor, da sua residência, da sua família, dos seus amigos e do seu trabalho, que acaba por revitimizar as pessoas que se sujeitam a esta circunstância, e a rede de casas-abrigo para vítimas de violência doméstica existente em Portugal. E, portanto, isso leva-me a três questões essenciais. No âmbito deste relatório, consideram pertinente a adoção desta escala de prevenção? Outra pergunta é se a avaliação do risco justificar o abandono da casa de morada de família, não consideram pertinente a adoção de medidas que protejam a vítima neste contexto, como a obrigatoriedade de afastamento do agressor ou a aplicação da prisão preventiva? Será a atual rede de casas-abrigo suficiente para dar resposta social necessária face ao número de vítimas que se vê obrigada a sair da sua casa? Eu queria terminar dizendo que recentemente, como sabemos, outra mulher faleceu, atropelada pelo ex-namorado, que já tinha assassinado outra mulher e estava em liberdade condicional. A mulher tinha feito queixa por ameaças de um homem que já tinha violência, antecedentes de violência e homicídio, mas foi considerada, segundo as notícias, vítima de baixo risco, portanto, pela PSP. No dia em que morreu, uma curiosidade terrível, foi-lhe atribuído um botão de pânico, 12 dias depois da queixa. Neste sentido, eu faço duas questões muito concretas. Continuará a suspensão provisória do processo a fazer sentido nos crimes de violência doméstica? E se consideram que as medidas de prevenção geral de crime e as medidas de prevenção especial de crime se revelam atualmente ajustadas e adequadas, ou se, por outro lado, consideram que deve haver uma alteração, e, em caso positivo, em que medida? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Muito obrigado. Eu queria, muito simplesmente, apresentar os meus cumprimentos à equipa aqui presente e agradecer a vossa presença aqui, que é de grande utilidade. E a questão que eu queria colocar é a seguinte: é se como é que consideram a sequência que é dada aos relatórios que apresentam às diversas autoridades? Ou seja, naturalmente, a criação de uma equipa não é um fim em si, é um instrumento de trabalho fundamental para conseguir perceber o melhor possível os fenómenos e os factos, que depois se traduz na elaboração, aliás, de conclusões e de recomendações que são feitas, que têm vários destinatários. E é assim que efetivamente deve ser. E a questão que queria colocar é o que é que nos podem dizer acerca, ou seja, que avaliação é que fazem das consequências que os vários destinatários relatórios fazem do vosso trabalho. Ou seja, se consideram que isto não é considerado apenas como um trabalho igual e que nos ajuda a perceber melhor o fenómeno, mas se para além disso são retiradas consequências, sentem que os destinatários dos vossos relatórios retiram consequências e que na sequência do vosso trabalho algo acontece no sentido de poder, enfim, não é colmatar, mas enfim, pelo menos minorar a ocorrência e as consequências de um crime com esta gravidade como é a violência doméstica.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar todos. Cumprimentar também os membros da equipa. Agradecer o vosso trabalho. Tenho aqui várias questões para colocar. Sempre que há esta análise de casos um bocadinho mais concretos e olhamos mesmo aquilo que vai saindo na comunicação social, ficamos sempre com a sensação que, apesar de haver muitas coisas que estão previstas na lei, muitos mecanismos para identificar estas situações, há sempre alguma coisa que falha. E há sempre estas situações em que já há antecedentes, em que já há uma reincidência ou em que já havia uma sinalização. E, portanto, há aqui várias coisas ou alguma coisa que tem que estar a falhar para, nestes casos em que as entidades públicas deveriam agir e deveriam agir rapidamente e de forma decisiva, muitas vezes não, acabam por não o fazer objetivamente ou por não o conseguir fazer. Enfim, também faz parte das nossas responsabilidades tentar perceber o que é que está a falhar. Relativamente às questões que têm a ver com a proteção jurídica da vítima, perceber se poderia fazer alguma diferença na tramitação destes processos, os processos judiciais, a possibilidade de ser automaticamente atribuída a proteção jurídica às vítimas, logo no momento, por exemplo, quando é apresentada a queixa, poupando a que a pessoa tenha que recorrer à Segurança Social para obter o patrocínio judiciário, e que não só por uma questão de aconselhamento jurídico especializado, mas também para sinalizar e articular com outras entidades, com a saúde, com a segurança social, e se não deveria haver, por exemplo, uma bolsa de advogados especializados nestas matérias ou programas de formação que integrassem bolsas de peritos em violência doméstica. E esta também é uma questão que vem referida no parecer do Conselho Económico e Social sobre violência doméstica. Depois também relativamente à questão da suspensão provisória do processo, no caso que é analisado no dossiê, tal como em muitos outros, recorrentemente se recorre à suspensão provisória do processo e, em alguns casos, essa suspensão até depois leva a uma reformulação do crime que está em causa, passando, por exemplo, de violência doméstica para ofensa à integridade física qualificada. Sendo que a violência doméstica é um crime público, devemos questionar porque é que se recorre tanto a esta possibilidade da suspensão, se é uma questão de má prática, o que é que se passa, se tem algum comentário a fazer a isto, e tendo em conta o ciclo e o impacto da violência doméstica, se não deveria ser evidente que as vítimas têm maior tendência para dar o seu consentimento à suspensão, seja por medo de represálias, por pressão familiar, enfim, por falta de aconselhamento jurídico, inclusivamente, e portanto, se não se deveria olhar aqui para esta questão de outra forma. Também relativamente à questão do afastamento da pessoa agressora, o Código Penal já prevê desde 2007 essa possibilidade, a aplicação de uma pena acessória de proibição de contacto com a vítima, e está inclusivamente prevista a possibilidade de afastamento da residência. Queria perguntar se tem algum tipo de dado ou noção da taxa de aplicação desta medida e se essa aplicação de uma forma mais sistemática poderia fazer diferença em alguns casos, e se há alguma coisa que se possa fazer alterando a lei e revendo a lei para melhorar essa matéria. Depois também, vou tentar acelerar porque o tempo já está a terminar, mas também relativamente às medidas preventivas emitidas pelas forças de segurança, a APAV já sugeriu diversas vezes que fosse possível que as polícias pudessem emitir ordens de afastamento imediato, depois teriam que ser naturalmente confirmadas por tribunal, em casos de risco provável ou iminente para a vida ou a integridade física da vítima. O caso analisado neste dossiê evidencia o testemunho das forças de segurança de um escalar, de um ciclo de violência, pelo que eventualmente poderiam ter sido tomadas outras diligências e existir essa possibilidade. A sugestão da APAV é algo que seria positivo para estes casos? Que tipo de medidas é que poderiam ser aplicadas relativamente à restrição de contacto com menores ou com outras pessoas identificadas como estando em risco? E depois também uma pergunta ainda sobre o acolhimento na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Neste caso, também aqui referido, a vítima e o filho estiveram apenas um mês nesta estrutura de acolhimento, quando estava previsto que esse acolhimento pudesse ser de 6 meses. Sabendo que o acolhimento obedece a regras específicas, que às vezes são, só para terminar a pergunta, Sra. Presidente, peço desculpa, que às vezes até são consideradas demasiado rígidas, mas que são regras para a segurança das próprias pessoas e destas estruturas, se há alguma coisa que possa ser pensada ou repensada neste acolhimento e se existem mais respostas de autonomização que pudessem fazer sentido. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não é hábito a Presidente fazer nenhuma intervenção, mas dado que o tema me é muito caro, porque dedico há muitos anos os meus trabalhos de investigação relativamente a esta temática, aliás, fiz um dos primeiros trabalhos sobre o homicídio conjugal em Portugal há muitos anos, eu gostaria de me debruçar sobre um dos pontos, uma vez que não foi aqui tocado, pelo menos desta maneira, sobre as vossas conclusões, quando dizem que a decisão da suspensão a provisória do processo foi tomada em fase de instrução no primeiro processo e não foi precedida de esclarecimento cabal e presencial perante a vítima. O que é que se pode fazer para que esta questão não se repita e para que a vítima possa ser uma parte ativa de todas as decisões que vierem a ser tomadas relativamente ao seu processo? Passar-lhe a palavra a Sra. Procuradora-Geral Adjunta. Temos 10 minutos, podemos ter, obviamente, uma tolerância e, se assim entender, pode passar a palavra a uma das pessoas que também, dos membros da equipa que também a acompanhou. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, em meu nome e penso que do resto da equipa, agradecemos, digamos, as felicitações que nos foram endereçadas pelo nosso trabalho e, portanto, agradecemos isso. E depois queria fazer uma espécie de introito para dizer o seguinte. Os relatórios que nós fazemos, porque todos convém que todos tenhamos isto presente, os relatórios que nós fazemos são feitos no remanso das nossas casas ou dos nossos gabinetes, análise retrospectiva. Digamos assim, tendo connosco todas as informações de que os respectivos profissionais nas respectivas áreas não tiveram na ocasião. Ou seja, a realidade é dinâmica e, portanto, um crime de violência doméstica ou um crime de homicídio nem sempre se deteta, aliás, nós temos vários casos, vários relatórios estão publicitados, no sentido de que era de todo inesperado esse crime. Isto muitas vezes não acontece, muitas vezes acontece que já quase que era previsível. Mas temos que terem atenção que as realidades são muito distintas uma da outra. E daí que os relatórios sejam mais minuciosos e que possam vir a culminar com as recomendações feitas aos diversos ministérios. Penso que sem me conseguir perder, vou em primeiro lugar saltitando pelos senhores deputados e senhoras deputadas, e depois é de passar a palavra aqui às minhas colegas de equipa, mas eu passaria a responder já algumas questões que me saltaram e que podem ser já respondidas, penso que no imediato. Como sejam, por exemplo, se houve ou não já mais algum relatório de avaliação posterior ao de 2022. Não houve. Esse relatório foi, como se conhecem o relatório e se sabem, foi bastante elogioso para o trabalho da equipa. É um relatório que ainda, digamos, avaliou todo o trabalho desenvolvido nos primeiros 6 anos da equipa, pela doutora Isabel Dias e Marlene Matos, e é um relatório que penso que nos traz conforto, ou seja, não inverter o caminho que estava a ser seguido. E, portanto, penso que o método de trabalho utilizado até então, embora eu esteja há um ano e meio, mais ou menos, e cada pessoa é uma pessoa e, portanto, a equipa, por mais que nós queiramos fazer igual, nunca fazemos igual, porque cada pessoa é uma pessoa diferente, mas eu penso que o método adotado é o adequado. E, portanto, até agora não vimos ainda necessidade de inverter ou adotar outros métodos. Depois, perguntou-me ali o senhor deputado Filipe, se as nossas recomendações têm ou não tido impacto. E eu e a equipe toda até temos aqui preparado uma análise de todos os dossiers e o respectivo impacto, podemos até deixar à Comissão, porque que em cada Ministério foi sendo adotado e, portanto, é fácil de verificar. Isto tudo aconteceu também porque nós tivemos uma conferência lá em cima no Porto, para todo o país, muito participada por várias áreas da sociedade e das entidades que compõem a equipa, e, portanto, tivemos a oportunidade de mostrar que, efetivamente, muitas das recomendações, o que é para nós um gosto, têm sido recolhidas e adotadas, quer na área legislativa, quer em variadíssimas medidas. E, portanto, se for do vosso interesse, aqui está esse documento também. Ai, sim, sim, sim. Muito bem, muito bem. Desde que me deem o... Pronto, começando então, agora penso que de uma ordem mais... ali, em relação à senhora deputada do PSD, que me diz que há uma necessidade de rever as políticas de habitação, ou não, se há ou não, uma necessidade de rever as políticas de habitação relativamente à situação de afastamento dos agressores e das vítimas, ou o que eu penso que me queria questionar era sobre o seguinte: se revendo as políticas de habitação, peço desculpa, se revendo as políticas de habitação, seria mais confortável para as próprias vítimas e mesmo essa política de habitação poderia eventualmente inverter o fenómeno da violência doméstica. Foi o que eu entendi. Não seria isso. Então percebi mal. Mas posso dizer o seguinte, portanto, e penso que vários senhores deputadas e senhores deputados formularam esta questão. Relativamente ao afastamento da vítima do agressor e ao facto de ser sempre a vítima, normalmente mulher, a ser afastada da casa do agressor, eu, do meu ponto de vista pessoal, e penso que é o que a equipa toda pensa, designadamente até a doutora Marta Silva, que não está aqui presente, todas nós concordamos que dever-se-á afastar o agressor em detrimento da vítima. O que acontece é que, muitas das vezes, por circunstâncias variadíssimas, são as próprias mulheres, e eu cá me refiro às mulheres, não tenho nada contra os cavalheiros, mas efetivamente muitas vezes são as próprias senhoras que vão com os seus filhos pedir proteção e a uma casa-abrigo. A lei não precisa de ser alterada. A lei não precisa de ser alterada. Já existe lei. Precisa, do meu ponto de vista, isso é o meu ponto de vista pessoal, e eu falo porque me bati muito por isso quando era Procuradora-Geral Adjunta Distrital ou Regional na Zona Norte, no Porto, a justiça tem de ir à escola. E tem de ser na escola e no ensino que começam essas políticas de educação para o exercício de direitos. E, portanto, tem que se inverter a cultura de que é o agressor que tem que ficar na sua zona de conforto e na sua casa e as vítimas têm que ir para uma casa-abrigo. E por isso é de todo desejável que se criem as condições para que, efetivamente, isso aconteça. Claro que as políticas de aplicação das leis, e como sabem, e não quero aqui, de modo algum, estigmatizar a aplicação da lei pelos senhores juízes. Mas, como sabem, tudo leva muito tempo a sedimentar. E, portanto, isso é uma questão de cultura e de sedimentação da aplicação da lei. Este é o meu ponto de vista. Agora, em relação às vítimas crianças, que também a senhora deputada penso que me questionou sobre essa questão, nós já temos consagrado na lei, portanto, com as alterações à lei ocorridas em agosto de 2021, que as crianças vítimas de casos de violência doméstica ou de maus tratos podem ter o estatuto de vítimas. E as autoridades policiais, portanto, os OPCs, podem de imediato atribuir o estatuto de vítima. E os modelos têm que ser adaptados. Aliás, eu depois vou passar a palavra por um bocadinho e gostava de responder às questões praticamente todas para deixar essa questão aqui para a doutora Ana Caetano, que é a representante da SESMAI na equipa, porque está precisamente no grupo de trabalho de alteração da RVD e, portanto, de uma forma talvez mais cabal do que eu, pode esclarecê-las. E, portanto, esse formulário já tem e, portanto, está em processo de reformulação a indicação do estatuto de vítima às crianças. Estatuto de vítima esse que está a ser sedimentado e aplicado praticamente em todos os OPCs e todos os tribunais. Depois também ali a senhora deputada me diz que as associações se devem depender dos fundos europeus. Eu acho que devem depender de fundos estatais, europeus, ou seja, elas têm que efetivamente dispor de meios, porque uma das questões, pronto, e vou deixar essa parte mesmo para o fim, quando me perguntam o que é que a equipa podia ter para melhorar, não invertendo o método, mas vou deixar essa parte para o fim, para não me acusarem de que eu estou aqui a sacar a obtenção de meios para a equipa. Não, vou deixar essa parte para o fim. Mas é óbvio que era desejável que todas as associações dispusessem de meios materiais para acorrer às suas necessidades. Depois, o homicídio conjugal, diz-me aqui a senhora deputada do PS, que se efetivamente a base de dados é absolutamente necessária. Do meu ponto de vista, eu acho que é um caminho e acho que a base de dados é absolutamente necessária, porque só com a análise da base de dados se pode fazer um estudo e uma planificação das medidas. E, portanto, penso que é absolutamente essencial. Também me questionou aqui sobre, também questionaram a equipa sobre o que é que falha nisto tudo. Ora bem, eu penso o seguinte, e pensamos, já falámos disso em equipa, e por isso eu penso que posso dizer isto em nome da equipa. Toda a equipa, se bem perceberem, nos últimos relatórios tem insistido e pondo a tónica, enfatizado a necessidade de articulação entre as várias entidades. As entidades têm que passar a viver não em casa própria, mas sair para o exterior. E, portanto, a saúde tem que se articular com a educação tem que se articular com a ação social, e este relatório 2/2022 é o espelho exatamente da falta de articulação entre os vários organismos. Aliás, neste relatório está bem visível a sinalização que aconteceu desta criança, vítima de violência doméstica e com o estatuto de vítima, foi sinalizada pela escola, foi sinalizada pela PSP e foi sinalizada pela CPCJ. Portanto, foi sinalizada, eu até penso que ainda foi sinalizada por mais alguém. Só que, e pela saúde, exatamente. E, portanto, foi subejamente sinalizada e havia, de facto, alertas que podiam ter feito soar as campainhas, passo a expressão coloquial. Já quanto à questão que a senhora deputada do Chega me faz sobre a escala de prevenção de advogados, a bolsa de advogados, de peritos. Ora, pois, a minha resposta só pode ser sim. Claro que quando eu digo que ainda não foram implementados em todos os tribunais e em todas as comarcas os gabinetes de apoio à vítima, é para haver uma maior articulação entre autoridades judiciárias, órgãos de polícia criminal e entidades da ação social, ordem dos advogados, que o que é desejável é que haja uma permanência e uma disponibilidade de cada vítima, seja homem, mulher, criança, ser acompanhado por um advogado. Ou seja, acompanhado, por exemplo, por um psicólogo. Porque, como todos sabem, este crime de violência doméstica, já para não falar do homicídio em contexto de violência doméstica, é dificílimo de recolher prova dele. São crimes que se passam entre portas, com muito preconceito ainda da sociedade, mesmo da comunidade, para denunciar o vizinho ou o colega. E por isso é extremamente difícil de conseguir um depoimento, mesmo por vezes da própria vítima. Entretanto, falta-me responder aqui, penso que vou responder a todos em simultâneo, à questão da suspensão provisória de processo. Ali o senhor deputado do LIVRE, a Sra. Presidente, a vários senhores deputados e senhores deputados, me questionaram sobre essa questão. Como viram, a suspensão provisória do processo é, do meu ponto de vista, um instrumento precioso para a criminalidade em geral. Se todos nós nos queixamos da morosidade da justiça, se não houvesse suspensão provisória de processo, o que é que seria? Porque, efetivamente, com o princípio da legalidade e de se registar cada inquérito, há uma panóplia de inquéritos que são registados, que são investigados, etc. Agora, o que tem que existir é o cumprimento rigoroso da diretiva da Procuradoria-Geral 5/2019, que é uma diretiva que foi emanada na sequência, precisamente, de recomendações feitas pela equipa, não só, mas também, e que sinalizou o facto de quer os magistrados, quer os órgãos de polícia criminal, mas principalmente os magistrados, elucidarem presencialmente as vítimas de em que é que constitui a suspensão provisória do processo. Portanto, têm que lhe dizer quais são as regras, do que é que são, quais são as consequências da sua aplicação e se estão certos de que pretendem ou não pretendem essa suspensão provisória do processo. Quanto à RVD, eu passava então a palavra à doutora Ana Caetano.
Nós temos dois minutos. Porque temos um plenário com votações. Portanto, se em dois
está
minutos
em processo
não conseguir, faz favor,
Satora. E sequência. E muito
Boa tarde a todos e a todas. Só dizer que a ficha de avaliação de risco está a ser revista. A sua revisão estará finalizada em 2024, no final de 2024 deste ano. Dizer à senhora deputada do Chega que as crianças, não só as crianças, vão também, vai existir também uma avaliação de risco enfocada e feita para uma criança, certo? Falar também só um bocadinho da base de dados. A base de dados que nós também estamos a desenvolver, a base de dados não permite estatística e permite fazer uma trajetória de casos. Desse ponto de vista, do ponto de vista de números, de informação que permite apoiar a política pública. Mas não vai ser a solução de todos os males. Mas, de qualquer maneira, sim, obviamente, que será é uma política pública muito mais sustentada e muito mais robusta. Muito obrigada.
Obrigada. Muito rapidamente.
Do LIVRE, para dizer apenas, quando referiu que esta vítima do caso 2/2022 esteve numa casa-abrigo apenas um mês e meio, quando podia ter estado 6 meses, apenas para referir que foi a própria vítima que fugiu da casa-abrigo.
Muito obrigada pelos esclarecimentos que nos prestaram, muito obrigada pelo trabalho que realizam. E seguramente vamos ter novas oportunidades para conversar, eventualmente até para fazer uma conferência sobre esta temática que a todos nos preocupa e tudo o que podemos fazer, quer na Assembleia, quer na sociedade civil, quer nos vários organismos, para prevenir e encontrar novas respostas que sejam mais eficazes para combater e prevenir este tipo de violência brutal. Para mim, a extrema violência de género é o homicídio conjugal. Seguramente estaremos aqui unidas e unidos para conseguir esse desiderato. Muito obrigada. Daríamos então por fim esta reunião, senhora deputada.